A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, Paulo Vinícius Coelho. Beleza, PVC?
Tudo certo, Rizek. E gostou da seleção brasileira ou das seleções que estão jogando desde a quinta-feira da semana passada?
Cara, eu curti muito a seleção contra a Coreia do Sul. Hoje não gostei tanto assim, não. Achei o time meio enrolado hoje. O Brasil ficou enrolado na marcação do Japão.
Sim, a gente pode discutir a questão de Vinícius Júnior ou Richarlison, porque para jogar um tem que sair o outro, ou não tem que sair. O fato é que para o Vinícius Júnior jogar, o Brasil jogou sem centroavante. E o gol da vitória sobre o Japão saiu quando o Richarlison entrou em campo. Aliás, foi ele quem sofreu o pênalti.
Gol de centroavante, né? Então, eu achei super legal a experiência sem centroavante contra o Chile no Maracanã. Eu fui esse jogo pelas eliminatórias. O Brasil jogou com o Antony, com o Neymar e com o Vinícius Júnior como trio de ataque. O Richarlison entrou no segundo tempo desse jogo, entrou bem, fez até gol no Maracanã. Aí eu gostei muito da seleção contra a Coreia do Sul, tendo o Richarlison como centroavante. E o Rafinha na direita, o Paquetá jogou na esquerda e o Neymar jogou solto, né? Hoje, o Brasil teve o Vinícius Júnior na esquerda, o Rafinha na direita e o Neymar e o Paquetá soltos por dentro. Eu não acho que o Neymar faça a função de falso 9, embora a lógica sugira isso. Minha observação dos dois jogos hoje, Chile, não me permite dizer que o Neymar foi um falso 9. Acho que não. Ele jogou bem solto mesmo. O Brasil jogou sem referência. E por mais que na teoria eu ache a experiência interessante, na prática, eu tô preferindo ver o Brasil com o Richarlison de 9, PVC.
Eu também. Eu acho que não é da formação desse time jogar sem centroavante. Não quer dizer que não se possa jogar, mas você teve uma formação da equipe que foi sempre baseada em ter alguém para fazer o pivô, para fazer a parede, para entrar na área, para prender o zagueiro lá dentro. Então, quando você abre mão disso, você acaba mudando muito a maneira de jogar e sofrendo um pouco mais. Também tem, é lógico, como referência o fato do Japão ser, em teoria, um time melhor do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem o Son, o Japão tem o Minamino, que é jogador do Liverpool. Agora, não é pela questão individual.
Mas essa é até minha dúvida, cara. Dá pra afirmar que o Japão tem um time melhor que a Coreia do Sul?
Não dá, porque o Japão fez menos pontos nas eliminatórias da Ásia do que a Coreia do Sul. Então, eram grupos diferentes, mas a Coreia do Sul fez mais pontos. Então, é equilibrado.
E jogos diferentes, né? A Coreia do Sul tomou de 5, mas tentou jogar mais do que o Japão. O Japão basicamente se defendeu. Teve momentos em que o Japão tinha o time inteiro dentro da área.
A Coreia do Sul tem um técnico português, o Japão tem um técnico japonês. São formações diferentes. O Brasil sofreu mais e acho que as misturas, as coisas se misturam, né? Você tem menos espaço, você não tem um centroavante, você tem um adversário que se posta diferente. Agora, eu achei que no final das contas, se a gente olhar para os testes dos europeus, não foi ruim pegar os dois asiáticos. Lógico que o ideal seria pegar Itália. Se o Brasil fosse campeão da Copa América, eu enfrentaria a Itália como a Argentina enfrentou. Seria melhor pegar a Alemanha, seria melhor pegar a Holanda, seria melhor pegar a Bélgica. Mas a impressão que eu fiquei dos jogos da Liga das Nações é que o final da temporada está deixando muito difícil ter o parâmetro exato das seleções europeias de hoje. Talvez ganhar da Itália de 3-0, e eu me impressionei com a atuação da Argentina contra a Itália, mas talvez seja um pouco também o fruto do momento da temporada em que os europeus chegam todos cansados. Você viu o De Bruyne falando depois de levar 4-1 da Holanda: não, eu preciso de férias, estou cansado. Tem um pouco disso mesmo. Você vai para os jogos de seleções entrando em férias e sem o mesmo ímpeto da final da semifinal da Champions League, finais do Campeonato Inglês.
Ah, sem dúvida. Tem que relativizar muito, cara, o que a gente está vendo aí nessas semanas de amistosos e de Liga das Nações. A questão assim, olhando menos para o adversário e mais para o Brasil, eu acho a grande questão que sai do jogo de hoje é essa. O Brasil, é melhor para o Brasil jogar sem centroavante ou com centroavante? É legal ter as duas opções testadas, você pode precisá-las em diferentes contextos e cenários da Copa. É que até aqui, cara, realmente hoje o Galvão Bueno, até na transmissão da Globo, apostou que tinha grande chance de o Brasil começar com essa formação no ataque hoje. Rafinha na direita, o Neymar e o Vinícius Júnior. Eu realmente não acho, eu tô achando difícil. Eu adoro ver o Vinícius Júnior jogar, cara, adoro. Mas tô achando difícil, apesar dele ter sido disparado o melhor brasileiro na temporada. E aí você fala, poxa, então por justiça ele tem que ser titular da seleção. Faz sentido, não questiono. Mas eu tô achando difícil, na minha observação de seleção brasileira, vê-lo como titular para começar a Copa do Catar, sabia?
Se a gente vai pensar em situações que parecem ideais na cabeça, mas que não são na prática, né? Por exemplo, é possível jogar com Casemiro e Paquetá, Rafinha e Vinícius Júnior, Richarlison e Neymar? Aí você vai perguntar quem é que marca nesse time, né? Porque ninguém vai combater. E o time precisa ter um equilíbrio.
Não, então, porque assim, já tá muito consolidado, né, na cabeça do Tite, assim, Casemiro e Fred, né? Tá consolidado isso. Paquetá, pra mim tá consolidado na cabeça do Tite por aquilo que o Paquetá já mostrou na seleção. Rafinha na direita, tá consolidado. Neymar não se discute. E aí resta uma vaga aí, que é o Richarlison com o Brasil jogando de centroavante, ou o Vinícius Júnior, com o Brasil jogando sem centroavante. E se o jogo de hoje foi para dar alguma mexida a mais, algum passo a mais nessa dúvida, aí eu acho que pesa muito a favor do Richarlison. O Vinícius Júnior, embora tenha sido gostoso vê-lo dar caneta, driblar, mas acho que ele não conseguiu colocar uma minhoca na cabeça do Tite hoje.
A questão central é se o Vinícius vai ser o jogador que no segundo tempo resolve o jogo também. O que no fundo, hoje o Tite tem uma confiança muito grande que se ele tiver um jogo duro, difícil, o Richarlison estiver em campo, o Rodrigo pode ser uma opção de entrar num jogo e transformar um jogo pelo que ele faz na seleção e pelo que ele fez no Real Madrid. O Vinícius tem uma temporada brilhante jogando como titular. O Vinícius é muito bom jogador, ainda desperdiça muita coisa, mesmo no Real Madrid. Você vai pensar no jogo contra o Manchester City, tem um momento do Real Madrid fazer o gol da vitória e ele desperdiçar, o que é absolutamente normal para um jogador de 21 anos. Eu acho que tem opção, é bom ter opções. Eu não tenho dúvida que o Vinícius Júnior é um jogador mais brilhante do que o Richarlison, mas para a equipe hoje parece melhor ter o Richarlison do que o Vinícius. Apesar de o Richarlison não ser o centroavante padrão Ronaldo, padrão Romário, padrão que a seleção careca...
Esse nível nós não temos.
Não tem.
E aí tem assim, ó, na direita, né? O Antony, o Gabriel Jesus como alternativas ao Rafinha, né? Rafinha é o titular e assim, merecidamente o titular. E eu acho que esses dois jogadores têm muita chance de ir à Copa, principalmente se tivermos 26, né? O Antony e o Gabriel Jesus como opção ao jogador aberto pela direita. De centroavante, para mim tá claro que é Richarlison e Matheus Cunha. E na esquerda você tem o Vinícius Júnior, o Neymar podendo atuar por ali, embora hoje o Neymar seja o jogador mais central, né? Ele atua mais numa faixa central de campo. Enfim, cara, tá muito definido, assim. Vamos ver como será a temporada europeia, principalmente até a Copa. Mas acho que esses dois amistosos, eles vieram só para trazer mais certezas e menos dúvidas. A gente não sai desses amistosos com dúvidas. Eu acho que a gente sai desses amistosos com as convicções do Tite reforçadas, PVC.
Eu também acho, assim. Por outro lado, a gente está vendo rivais brasileiros que não foram bem, embora a Sérvia tenha vencido a Eslovênia por 4-1. A Eslovênia não é muito parâmetro também. Nós perdeu de 1-0 para a Noruega na semana passada. Camarões teve o jogo adiado, cancelado contra o Quênia. A Suíça tomou 2-1 da República Tcheca e 4-0 de Portugal, né, em jogos de competição. não são amistosos. Tem um pouco daquilo que a gente falou agora há pouco. Os europeus estão numa pegada diferente nesse momento de final de temporada, mas a Suíça, que parece um rival forte, não mostrou força em duas partidas de competição. A Sérvia mostrou contra a Eslovênia. É um clássico iugoslavo, Sérvia e Eslovênia, duas nações que faziam parte da Iugoslávia no passado. Acho que o Brasil está... A referência mesmo vai ser a Copa do Mundo, né? A partir de 21 de novembro a gente vai ter uma referência mais clara do que vai acontecer com as seleções, de como elas vão chegar, se a força europeia vai ser maior, vai ser menor. A gente ainda tem Alemanha e Inglaterra nessa semana, ainda tem França e Croácia, a repeteco da final da Copa nessa segunda-feira. Mas a referência mesmo a gente vai ter quando começar a Copa do Mundo. Acho que o Brasil chega candidato ao título, mas não chega favorito. Aliás, é difícil apontar hoje um favorito. A França, para mim, continua sendo a melhor seleção, mesmo tendo perdido para a Dinamarca 2-1 de virada. Fez um bom primeiro tempo, com três zagueiros. Engraçado que na França, o L'Equipe cobra muito variação de sistema, porque o Deschamps tem jogado sempre com três zagueiros, um 3-4-2-1, e contra a Croácia muda para jogar com linhas de quatro atrás, para ter variação, porque a imprensa francesa tem cobrado muito que ter apenas um sistema pode ser o pecado francês da Copa do Mundo.
E o que você viu aí de sexta-feira para cá dos jogos entre seleções que te chamou a atenção, PVC?
A Hungria ganhando da Inglaterra, Inglaterra jogando também nesse esquema meia-bomba de fim de temporada. A Itália fez um jogo melhor do que a Alemanha. A Alemanha não jogou bem contra a Itália.
Tudo isso Liga das Nações, né?
Isso. A Itália...
Hungria 1, Inglaterra 0 e Itália 1, Alemanha 1.
A Hungria não ganhava da Inglaterra desde a Copa do Mundo de 62. Venceu por 1-0. Fez uma festa enorme por vencer a Inglaterra. A Inglaterra é a história do futebol, né? A primeira vez que a Inglaterra perdeu um jogo fora do Reino Unido ou da República da Grã-Bretanha e Irlandas foi para a Hungria em 53, quando eles descobriram que eles não tinham o melhor futebol do mundo. E a Hungria voltou a dar um susto na Inglaterra, dizendo que a Inglaterra não é tudo isso que vocês estão pensando. Eu, inclusive, porque eu respeito muito a seleção inglesa, hoje também acho que é candidata ao título. A Hungria foi lá e ganhou de 1-0 em Budapeste. A Itália e a Alemanha foi um jogo fraco tecnicamente, mas a Itália esteve mais perto da vitória do que a Alemanha. A Alemanha jogando num 4-2-3-1 com Goretzka de segundo homem de meio campo. Depois entrou Musiala, o jovem do Bayern de Munique, entrou no segundo tempo. Mas não foi um grande jogo. Eu gostei de França e Dinamarca. A Dinamarca fez um belo jogo, jogando com três zagueiros fazendo linha de cinco atrás em alguns momentos e conseguiu virar o jogo em Saint-Denis. França 1, Dinamarca 2. Dois gols do Cornelius, grande atuação do Højbjerg. Højbjerg tem umas 100 páginas, eu nunca entendi bem o Højbjerg. Højbjerg era jogador do Bayern de Munique e fazia parte daquele time do Bayern quando o Guardiola chegou. E o livro do Guardiola Confidencial tem ali umas 100, 120 páginas em que ele fala do Højbjerg, volta a falar do Højbjerg. O Højbjerg era um gênio e o Højbjerg nunca foi isso. 10 anos depois do livro do Guardiola, o Højbjerg não aconteceu. Aí ele foi o grande destaque da Dinamarca na vitória sobre a França. E a Dinamarca tá no grupo da França, né? Na Copa do Mundo. É bom prestar atenção.
E assim, fez uma campanha, tudo bem, pegou adversários muito fracos nas eliminatórias da Europa, né? Mas foi a melhor campanha das eliminatórias da Europa. Fez uma Eurocopa, cara, muito legal de ver a Dinamarca chegando até a semifinal, vivendo todo aquele drama do Eriksen. O Eriksen foi titular nesse jogo contra a França e, olha, é a minha candidata, eu já falo isso desde a Euro, é a minha candidata à seleção surpresinha da Copa. Não estou dizendo que a Dinamarca vai ser campeã, mas ela jogou um futebol na Euro e ela traz números das eliminatórias europeias contra adversários muito fracos, ressalvo, mas é a minha candidata à seleção surpresinha, assim, por aquilo que eu vi, sobretudo na Euro. Chegando até a semifinal e vendendo muito cara a eliminação para a Inglaterra, PVC, na Euro.
Mantém o mesmo trabalho, o Hjulmand, o treinador, tem jogadores importantes. O Eriksen voltou a ser titular, voltando a jogar. Toda a história do Eriksen fez muito bem para aquele time dinamarquês. Tem um menino Dolberg, que não é mais menino, era menino em 2017, quando apareceu no Ajax. Na Euro não brilhou, mas é um jogador importante. Então, é um time para se prestar atenção, sim. Agora, repito, acho que tão um pouco contaminadas as análises pelo fato de que os europeus jogaram muito em fim de feira pela aproximação das férias.
Sim, não estou me referindo à vitória contra a França, não. É que é um time que eu já estou de olho desde a Euro, quando encantou, cara. A Dinamarca jogou um futebol bonito na Euro, gostoso de ver, competitivo. E aí, PVC, destaques individuais, eu não tenho como fugir do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? O Messi marcou 5 gols da vitória da Argentina sobre a Estônia, e o Cristiano Ronaldo, amistoso na Argentina, e o Cristiano Ronaldo marcou 2 dos 4 gols de Portugal na vitória sobre a Suíça. Ainda pulsa os dois jogadores que dominaram o futebol mundial na última década, aliás, até mais do que a última década. Ainda pulsa, será que a gente vai ver uma Copa do Mundo arrebatadora? Eu torço para isso. De Messi e de Cristiano Ronaldo?
Eu não acredito. Assim, no Messi eu acredito mais, porque eu acho que a Argentina como equipe evoluiu muito. Então, é diferente da Argentina de 2010, dirigida pelo Maradona, que não era um técnico. Hoje o Scaloni está se provando como treinador e ele consegue fazer do Messi um ponto a mais na seleção argentina. O Messi não é o time. O Messi é o craque de um time. Então, na Argentina, eu acredito. Portugal, eu não acho que o Cristiano Ronaldo, nesse ano, não fez bem para o Manchester United, como se imaginava que fizesse. As referências da Juventus, por exemplo, são de que a Juventus deixou de ser o time mais poderoso da Itália muito por ter gasto um dinheiro que não tinha, e desequilibrado o vestiário, porque o Cristiano Ronaldo ganhava 3 vezes mais que o segundo melhor salário. Eu não acho que o Cristiano Ronaldo vai fazer uma grande Copa do Mundo, não. E Portugal é um time muito duro, muito pesado. Não acho que Portugal, embora seja candidato até o título, mas por ter uma geração de Bernardo, de Cristiano, de João Félix, de Bruno Fernandes, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo fazer uma grande Copa é difícil. O Messi eu acho que acredito mais, porque eu acredito mais na seleção da Argentina.
Gozado, né, cara? No papel eu acho a seleção portuguesa bem melhor que a Argentina. Mas existe o time do papel e o time de verdade. É muito mais importante o time de verdade. E no time de verdade, Portugal nunca conseguiu jogar um futebol à altura da geração que teve. Teve alguns lampejos, né? Alguns lampejos de que, poxa, Portugal vai jogar um futebol à altura da equipe que tem. Mas muito pouco consistentes. Mas de geração, cara, eu acho a geração portuguesa melhor no papel. Jogadores mais talentosos do que aqueles que cercam o Lionel Messi. Agora, nós vamos pro abre do podcast, que o PVC é doido, né? Ele combinou que ia abrir com brasileiro e abriu com seleção. Então agora vamos pro abre do podcast. PVC, tem um ditado aqui no Brasil que é segue o líder, né? Eu vou inverter esse ditado para você, cara. Tente assistir ao líder, PVC. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 18 pontos em 9 jogos. Ele tem 2 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. E é duro de assistir o líder jogar, PVC?
É difícil assistir o líder, de fato. Agora, eu respeito muito o trabalho do Vitor Pereira, porque eu acho o quebra-cabeça dele muito difícil. Conseguir ter um time que ele precisa definir uma base, ele sabe que precisa definir uma base, mas à medida em que ele define a base, ele cansa jogadores que têm mais de 31 anos. Então ele, por isso, precisa variar o time de um jeito que o time não consegue engrenar. E, apesar de não engrenar, lidera o campeonato. É o pior líder em pontuação, são 18 pontos. Só o Cruzeiro e o Inter, em 2013, tinham 18 pontos.
Todos Cruzeiro, um campeão daquele ano que encantou.
E o Inter terminou em 15º, ou seja, mesmo se você olhar para o passado, você não tem uma referência definitiva, porque o Cruzeiro foi campeão, mas o Internacional, que era líder, foi parar na briga contra o rebaixamento. O Corinthians, eu acho que não vai ter nenhuma coisa nem outra. Não acho o Corinthians ainda candidato ao título, mas são 9 rodadas, ele liderou 6. Como é que um time que não é candidato ao título lidera 6 de 9 rodadas no campeonato? E, então, ele vai se credenciando, ele vai ficando, vai parecendo mais forte, cada vez mais forte. E com o Vitor Pereira descobrindo ofertas do elenco que pareciam não existir nos jovens. Adson, Mantuan, que faz qualquer papel que se peça a ele. Piton, que mais uma vez deu passe para gol. Mantuan fez gol de novo. O Roger Guedes aqui não engrena também, né? O Roger Guedes foi jogar de centroavante, como o Vitor Pereira precisava, mas ele não jogou bem contra o Atlético Goianiense na vitória por 1-0 do Corinthians.
Ah, foi um jogo muito ruim do Corinthians, mas foi a maior vitória do Corinthians até aqui, das 5 que ele teve no campeonato. Por quê? Primeiro que jogou com muitos desfalques, né? Fagner, João Vitor, William, Maicon, só aí, cara, são jogadores que fazem muita falta. O time não tá num bom momento, não vem jogando bem. Jogo duro em Goiânia, cara. O Atlético Goianiense é muito difícil de ser batido ali. Então, assim, diante do momento, das dificuldades, dos desfalques e do futebol que o Corinthians não jogou sábado, inclusive, sofrendo muito, para mim é o grande resultado, assim, é a grande vitória. Evidentemente, me entendam, não é pelo desempenho, é justamente pela falta de desempenho e as dificuldades que o time tinha, que foi um resultado monstruoso levando o Corinthians à liderança. Agora, é um time de muito mais resultado que desempenho. Ele está vivo nas 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, jogando mal em todas. E a gente elogia o repertório, a maneira como o Vitor Pereira escala o time diferente a cada jogo, como ele consegue explicar as escolhas dele, né? É fascinante vê-lo explicar. Agora é muito penoso ver o time jogar.
É sofrido mesmo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Segundo tempo contra o Atlético Goianiense, eu achei que ele pediu muito para o Atlético atacar. Eu entendi o que ele fez, ele percebeu que as inversões de lado de jogadas do Atlético levavam perigo contra a linha de 4 do Corinthians. Com isso, ele abriu 5 homens na defesa, primeiro com o Piton de lateral esquerdo e o Mantuan de lateral direito, puxando o Fábio Santos para terceiro zagueiro. Isso é uma coisa no final do primeiro tempo, começo do segundo tempo. Depois, ele foi substituindo os jogadores. Primeiro saiu o Piton, entrou o Bruno Melo. Depois, ele coloca o João Pedro, que não vinha jogando bem quando jogava, porque o Rafael Ramos no banco ainda tem a questão do processo por racismo e o Vitor Pereira prefere não escalar ainda. O Internacional em Porto Alegre diz que espera o laudo definitivo da Polícia Civil. Aí foi curiosíssimo quando o Vitor Pereira vira-se para o seu assistente e diz: o João, talvez o João é mais alto. Claramente ele estava preocupado com as inversões do lado da jogada. E o João Pedro, mais alto, podia interceptar essas inversões. Colocou o João Pedro, brecou completamente as inversões, as viradas de jogo do Atlético Goianiense. Mesmo assim, ele correu muito risco nos minutos finais, jogando num 5-4-1. Terminou com João Pedro, Bambu, Gil, Fábio Santos e Bruno Melo. No meio, Duqueiroz pela direita, Cantilho, o Juliano aberto na esquerda e o Xavier como segundo volante, como primeiro volante, o Cantilho como segundo.
O time terminou, era uma salada o time que terminou, né?
Mas era um 5-4-1, defensivo, muito defensivo, pedindo para o jogo acabar para não tomar o gol. E não tomou o gol. Aliás, não tomou o gol por uma decisão que a Comissão de Arbitragem da CBF considera acertada, mas ela admite que o frame era o frame possível.
Explica isso, a CBF já avaliou o gol anulado pelo Atlético Goianiense, anulado pelo VAR, e considerou que a decisão foi correta.
A decisão foi correta, mas ela foi baseada naquela história de que é o frame possível, porque você não tem o frame exato do momento do passe, e a recomendação da comissão de arbitragem, seguindo o que recomenda a FIFA, é você ir para o frame seguinte. É o quarto jogo que acontece isso. Flamengo e Botafogo, você vai lembrar o gol no lado do Gabigol. O passe do Everton Ribeiro não tinha o momento exato do passe, foi para o frame seguinte. Bahia, não, Fortaleza e Fluminense, aquele gol do Cano, foi o frame seguinte. São Paulo e Ceará e o jogo de Atlético Goianiense e Corinthians tem o gol do Jorginho no momento do passe do Baralhas. Não tem o momento exato que a bola sai do pé do Baralhas, então se vai para o frame seguinte, isso pode dar um erro. Né? Porque no frame anterior é possível que o Jorginho não estivesse em impedimento. Eu preferia, e o CNM admite isso, quer dizer, ele diz, não, você pode achar errado, mas é essa a recomendação da FIFA. Eu acho errado. Eu acho que se você não tem o frame exato, siga o campo. Porque
urge que a gente adote a experiência da Liga Inglesa, tornando as linhas mais grossas, para que a experiência de quem assiste ao jogo e vê o VAR se assemelhe àquela de quem está em casa. Quem está em casa olha a imagem do VAR e não consegue enxergar o impedimento claro no gol no lado do Atlético Goianiense. E se você alargar as linhas como está hoje na Inglaterra, você vai ter o resultado disso. Você trouxe um dado no Troca de quantos gols teriam sido... Ou quantos gols foram... Agora me perdi no dado para você.
Era assim, o que eu falei no Troca, vou até ver exatamente para ter um número mais perfeito. Quando a gente estava na 25ª rodada do Campeonato Inglês, eram 13 gols que não teriam, que teriam sido anulados em vez de terem sido validados. Por causa da linha grossa na Inglaterra. Né? A Inglaterra alargou a linha para ter uma visão mais exata ou mais humana, ser menos científica, menos régua e mais olho humano. E quando a linha azul encosta na linha vermelha, é considerada a mesma linha e, portanto, a jogada prossegue. O que valoriza o gol. Então, são 13 gols, pelo menos, validados que teriam sido anulados no Brasil, seguindo essa milimétrica decisão que não é exata porque você não tem o frame no momento em que a bola sai do pé para fazer o passe.
Tá certo. Bom, Paulo Vinícius Coelho, os times brasileiros tiveram uma semana para treinar. Aí o que a gente espera, né? Vai estar todo mundo voando na rodada, né, cara? Todo mundo entrosado, um monte de jogada ensaiada. Por que foi um show de horrores a rodada, PVC?
Lembra que a gente falou semana passada? Que era uma tese. Assim, quando você vem numa batida de quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, três, quatro meses, quando você tem uma semana de folga, você pode aproveitá-la pelos treinos ou você pode dizer, é agora que eu vou descansar. E talvez tenha sido isso. Ou seja, você... O ideal seria você ter 6 jogos por mês, em vez de ter 9, como teve em maio. Quando você faz 8 clubes fazendo 9 jogos em maio, os demais fazendo 8 jogos em maio, em junho você tem uma semana livre, agora que eu vou relaxar. E aí você não aproveita o resultado seguinte, porque você está tirando o peso das costas. Isso não é uma certeza, isso é uma hipótese. O fato é que o Flamengo teve uma semana de treinos e jogou pessimamente. O Palmeiras e o Atlético tiveram uma semana de treinos e jogaram mal, o jogo não foi bom. O Corinthians teve uma semana de treinos e jogou mal, ganhou, mas não jogou bem contra o Atlético Goianiense. Talvez o melhor jogo da rodada tenha sido o Atlético Paranaense e Santos. Esse sim foi um bom jogo, com destaque para o Marcos Leonardo.
Pô, justo que eu não vi, cara. Impressionante, velho, é sério. Eu perdi o único jogo bom da rodada, então.
E talvez seja exatamente por isso o jogo bom da rodada, pelo que eu li, porque eu vi Avaí e São Paulo. O jogo bom da rodada foi o jogo que só passou na transmissão do Atlético Paranaense.
Eu acho que a gente tem que reconhecer que o nosso campeonato é muito equilibrado, que a gente tem bons jogadores... Mas que o nosso nível, às vezes, é de jogos horrorosos mesmo, como teve nessa rodada. E assim, vou excluir a atuação do Fortaleza, que o Fortaleza jogou bem. O Flamengo é que foi muito mal. A vitória do Fortaleza no Maracanã, ela pode ser contada sobre vários pontos. Sobre a ótima atuação do Fortaleza, um time que vinha tendo boas atuações, mas resultados desastrosos. Agora a atuação esteve de acordo com o resultado. E uma atuação completamente completamente perdida, aérea, desconcentrada, catastrófica do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, PVC.
É. Eu só lembrava do Jorge Jesus ao ver o lance do William Arão recebendo de costas a bola da defesa e sendo desarmado pelo Matheus Jussa. Porque ficou famosa a frase do... Não o Tamal Arão. Ficou famoso o vazou que teve uma conversa do Jorge Jesus com o William Arão, em que o Jorge Jesus virava-se para o William Arão e dizia: tu tens olhos na bunda! Tu tens olhos na bunda! Porque o Arão recebia a bola de costas, de frente para a defesa e de costas para o marcador, sem perceber o adversário que chegava para dar o bote. E aconteceu exatamente isso contra o Fortaleza. O Fortaleza fez um grande primeiro tempo. Um detalhe importante, assim, quando saiu a escalação do Fortaleza, com reservas no meio campo, o Landazuri na zaga porque o Sebastião estava suspenso, o Tinga ainda está machucado, e o ataque reserva, né, com Robson e Romarinho, eu perguntei para uma pessoa que acompanhou da delegação do Fortaleza, que acompanhou a palestra do Vojvoda e que falou: ele está preservando os jogadores para o jogo contra o Goiás, jogadores que estão com uma sequência de partidas muito grande, e preservando porque o jogo que contava para o Fortaleza era o jogo contra o Goiás. Não é que o Fortaleza não quisesse vencer o Flamengo. O Fortaleza entendeu que desgastaria mais os seus titulares antes de enfrentar o Goiás, que era o jogo que podia dar a primeira vitória. E com os reservas, o Fortaleza fez um grande primeiro tempo. Matheus Jussa jogou muito bem. Marcelo Benevenuto fez uma partida, só não foi irreparável, porque ele fez o pênalti no Pedro. Então, o Fortaleza com os reservas fez um partidão. Robson foi destaque. E aí, Pedro perde pênalti. E o Fortaleza segue nos contra-ataques. O segundo tempo pior do que o primeiro. Mas faz o gol aos 47 do segundo tempo para ganhar pela segunda vez na sua história dentro do Maracanã contra o Flamengo.
E, rapaz do céu, a panela vai ferver essa semana, né? Para cima do Paulo Souza, né? Vai. Agora, eu pergunto a você. Deve ferver apenas sobre o técnico? A entrevista dele depois do jogo focou muito nos erros individuais dos jogadores do Flamengo. Que foram muitos mesmo, né? Foram muitos. E eu acho que é uma das explicações da atuação pífia do Flamengo é a dos erros individuais. Talvez até a principal, PVC. Talvez até a principal do resultado passe pelos erros individuais. Eu acho que o Paulo Souza, você pode avaliar sobre um time que não está evoluindo, um trabalho que você não está enxergando, que ele vai entregar um futebol lá na frente porque você olha o processo e não vê o Flamengo melhorar, pelo contrário. Acho até que o Flamengo tem decaído nos últimos jogos. Mas, assim, os jogadores foram muito mal ontem também.
Foram, mas eu acho que a questão não é nem dos jogadores, nem do treinador só. Inclui muitos dos processos dentro da Gávea que não estão do jeito certo. Quando você fala Gávea, é uma forma de expressão, né? Porque o clube fica no Leblon e o centro de treinamento fica no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Mas quando a gente fala o clube da Gávea, evidentemente estão falando do Flamengo. Muita gente dentro do Flamengo diz que os processos de 2019 não têm sequência, não acontecem mais. Então, o técnico é uma parte desse processo. Não adianta você trocar o técnico se os processos continuarem ruins e você vai trocar mais um técnico daqui a 3 meses e outro técnico daqui a 6 meses e outro técnico daqui a 9 meses. O Flamengo teve 6 técnicos nos últimos 3 anos. É muita coisa para um clube que deveria ser o mais organizado, que a gente pinta como o mais organizado e rico do país. Agora, claro que o Paulo Souza tem responsabilidade. Eu acho que ele escalou, ele tomou a decisão que não deu certo. O Andreas Pereira joga como meio ofensivo e depois de ter feito uma partida irreparável contra o Fluminense, ele muda o Andreas Pereira de posição, o Andreas Pereira não vai bem. Ele coloca o William Arão e João Gomes e nenhum dos dois vai bem. Ele coloca o Felipe Luiz no final do jogo e, para mim, o jogo estava pegado demais. Não era jogo para o retorno do Felipe Luiz depois de 40 dias de ausência. E o Felipe Luiz participa da ação do gol do Hércules. Então, tem decisões erradas do Paulo Souza também. Não é só o Paulo Souza, mas tem muita coisa errada que o Paulo Souza fez nessa partida contra o Fortaleza. O time não jogou bem, o Fortaleza jogou bem. Fortaleza mereceu vencer, principalmente pela atuação do primeiro tempo.
Sim. E havia uma grande expectativa em torno desse Palmeiras e Atlético Mineiro. E, cara, você acha que eu estou sendo muito bonzinho se eu explicar que o Palmeiras não conseguiu se impor porque ele atuou sem Gustavo Gomes, sem o Everton, sem Danilo, perdeu o Rafael Veiga no comecinho do jogo machucado? Você acha que eu estou sendo muito bonzinho? Porque o Flamengo também tinha desfalques, não tinha Gabigol, não tinha Rascaeta, por causa da famigerada data FIFA. Não a data FIFA, né? O nosso famigerado campeonato que não para em data FIFA. Você acha que se eu justificar o 0x0 do Palmeiras com o Atlético, eu vou, por essa ótica, eu vou estar sendo muito bonzinho, PVC?
Eu acho que era um jogo de... Eu acho que foi um jogo que prevaleceu o medo. Se fosse com todos os titulares, talvez fosse 0x0 também. O Palmeiras tomou muito cuidado com o Hulk. O Luan fez uma boa partida. O Murilo fez um partidaço, o zagueiro do Palmeiras. O Hulk deu uma finalização. Fez só uma finalização, porque foi muito bem marcado, muito vigiado. O Atlético sente muito a falta do Zarate. Para mim, o Atlético foi melhor no primeiro tempo. O Palmeiras subiu de produção no segundo tempo, mesmo que a melhor chance palmeirense tenha sido do Navarro na primeira etapa. O Veiga fez muita falta, porque saiu de campo aos 13 minutos do primeiro tempo. Então, foi outro problema do Palmeiras. Claro que o Danilo faz falta, o Everton faz falta, mas o Gustavo Gomes, que é um dos grandes desfalques, teve a atuação, a ausência compensada pela exuberância do Murilo. E uma dificuldade que era marcar o Hulk não jogou. O Hulk não conseguiu fazer uma grande partida. Eu acho que o que aconteceu muito passou pelo respeito do Palmeiras pelo Atlético e do Atlético pelo Palmeiras. O que ajudou o Corinthians, né? Porque o empate permitiu ao Corinthians se manter na primeira posição com 18 pontos.
E no caso do Galo, hein? O que você achou da atuação do Galo, cara? Me pareceu que o Galo lamentou um pouco o empate, cara. O Galo teve chance de machucar o Palmeiras fora de casa, né?
Como foi naquele 0x0 do primeiro jogo da Libertadores, né? O Atlético acabou sendo eliminado pelo gol fora de casa, que ainda era a regra da Libertadores no ano passado. O Atlético, pra mim, jogou melhor no primeiro tempo. Mas o Sacha, no lugar do Zaracho, descompensa o meio-campo. Você acaba sobrecarregando o Nacho, que não participa do jogo na intensidade que o Zaracho participa. E, apesar disso, o Atlético teve mais finalizações no primeiro tempo, teve mais posse de bola no primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo do Atlético poderia ter sido de 1x0 para o Galo. O segundo tempo, eu acho que o Palmeiras subiu de produção, finalizou mais, cresceu em posse de bola, embora não tenha superado o Atlético. O segundo tempo foi mais palmeirense, na minha visão. E o Atlético podia ter vencido o jogo pela atuação da primeira etapa. 40 mil pessoas no Allianz Parque, o maior público do Palmeiras na temporada, e o Atlético sobreviveu com 0x0 também. O Atlético também, se ganhasse a partida, e poderia ter vencido, repito, pelo primeiro tempo, o Atlético seria líder no lugar do Corinthians.
Tá bem,
Paulo. Palmeiras também, né? Também seria líder se tivesse vencido o jogo.
Tá bem, Paulo Escolho. Algum destaque a mais da rodada aqui pra gente fechar o nosso podcast à mesa?
O Bragantino não tá ganhando de ninguém, né? E agora tem Bragantino e Flamengo na quarta-feira em Bragança Paulista.
Então são dois jogos de quem não ganhou de ninguém na rodada. Mas você tem uma informação a dar, né, cara? A saída do Zé Ricardo, técnico do Vasco, qual o motivo dela, PVC?
O Zé Ricardo recebeu um convite do Shimizu S-Pulse do Japão. Ele já tinha recebido um convite do Shimizu quando saiu do Internacional 2 anos atrás. Na época ele preferiu ficar no Brasil. Agora ele tem a noção exata de que o que está acontecendo com as SAFs, tanto no Cruzeiro quanto no Botafogo, a empresa entra e decide colocar os seus profissionais, aqueles em que acredita. Então ele tinha agora um convite para 2 anos de contrato no Japão, com possibilidade de um terceiro ano. Mas os 2 anos como certeza no Japão, um contrato forte, não é um contrato para ficar milionário, mas é um contrato com dinheiro bom e estabilidade. E ele conversou com o presidente Jorge Salgado e disse para ele: eu vou ficar aqui, eu vou rejeitar o segundo convite, vou perder a chance de ir para o Japão numa possibilidade de ter uma vida estável para minha família, E, ou esperar a 777 chegar aqui e decidir quem vai ser o técnico. Ele tinha convicção de que a 777 vai mudar o caminho, a comissão técnica. Então ele se desculpou com o elenco, elogiou muito o elenco do Vasco, disse que é um comprometimento que ele raras vezes viu no futebol, mas pela estabilidade da família dele, decidiu ir antes de a 777 tomar o caminho que o Cruzeiro tomou com seus técnicos e que o Botafogo tomou com o Enderson Moreira. Então ele foi. Eu acho que ele fez o certo para a vida dele. Ele tá vendo que vai sair a qualquer momento. Então ele aceitou um convite e vai ter 2 anos de contrato no Chimizu.
Muito bem. Fechamos com a informação aqui o capítulo do futebol brasileiro. Podcast à Mesa fica por aqui. A gente volta na sexta-feira. Depois de uma rodada, vai ser melhor que a do fim de semana, PVC? Me diz que jogo que eu escolhi mal. Que jogo que eu escolho nesse meio de semana para me divertir, assistir a ao bom futebol no Campeonato Brasileiro, Paulo Vinícius Coelho?
Bragantino e Flamengo.
Eu vou nesse jogo se eu não conseguir, você justifique, por favor.
Tem Fluminense e Atlético também. Também é bom jogo, hein? Maracanã.
Aliás, cara, não podia ter tido o jogo em Caxias, naquele gramado. Não podia, uma falha da CBF. Na vitória do Juventude, 1-0 sobre o Fluminense. O podcast A Mesa fica por aqui, meus amigos. Uma ótima semana para vocês, com muita paz, amor, saúde e esperança. E até sexta-feira, quando estaremos de volta. Tchau!